Caquita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata, que tá aqui hoje pra gente fazer o que a gente tem feito por um ano agora, recentemente, né?
Faz Mas antes de fazer o L, eu preciso falar de uma outra coisa. Quem tá me acompanhando em redes sociais já sabe que eu tô 24 horas por dia pensando e acompanhando e compartilhando o que tá acontecendo, o genocídio que tá acontecendo na faixa de Gaza, em que as forças ocupacionais invasoras de Israel estão dizimando o povo palestino. Não tem muito o que se possa fazer numa perspectiva de pessoa, indivíduo pequeno, mas a gente faz o que pode. Então, como a gente é um podcast que se declara muito político, né? Nós somos pessoas muito políticas, vocês
Eu
já
não sei
devem,
de onde tu tirou
né?
isso.
Na
A gente,
porra, né?
podcast político, só por quê?
Então, eu quero vir aqui falar para vocês que lá no Itch.io, que para quem não sabe, é um site, eu vou deixar o link na descrição, que o pessoal pode botar à venda seus jogos de RPG, jogo de videogame, a galera que faz jogo indie usa o site bastante. Lá eles estão fazendo um Games for Gaza, que basicamente eles reuniram mais de 250 jogos, tanto eletrônicos, né, de videogame, quanto PDFs de RPG. Juntaram tudo. São jogos que, quando tu soma o valor de todos eles, dá acho que uns 1.500 dólares por aí. Eles estão à venda por 10, para que esse dinheiro arrecadado possa ser doado para as pessoas na faixa de Gaza, para ajudar com, enfim, comida, remédio, o que quer que eles precisem. Então, quem puder, quem quiser ajudar, é em dólar, né? Então, nem todo mundo necessariamente tem cartão, consegue, né, fazer uma compra em dólar, mas quem puder compartilhar
Sim.
e quem puder ajudar de outras formas também, né?
E quem achar, por causa do valor do dólar, alguma coisa que os 10 dólares dá sempre pra, tipo, fazer tu e um amigo, faz o teu grupo de RPG ali, faz uma vaquinha pra comprar, dá pra dar o seu jeito, né? Também.
Sim, tem muitos jogos legais. Se alguém tiver interesse de dar uma olhada em alguns deles, eu recentemente fiz uma live na Twitch, no canal do Caquitas, então twitch.tv/caquitaspodcast, onde eu li alguns deles, mostrei e tal, para vocês terem uma ideia do que tá nesse bundle que o Itch.io tá vendendo, e para tentar incentivar também as pessoas a irem lá e ajudarem essa causa, que tá numa situação muito, muito, muito crítica mesmo.
E se vocês quiserem, a gente tava falando sobre fazer caquita sobre isso, eu acho que seria uma coisa interessante até para continuar chamando atenção e para garimpar, né? Porque quando tu compra esses bundles, tem tipo 1 milhão de jogos, a gente pode ir garimpando os que a gente gostou mais e falando aqui, se for algo do interesse de vocês. Então, comentem.
E tem jogos muito legais. Inclusive, eu joguei alguns em live, porque tinha alguns RPG solo, livro-jogo. Eu joguei na live mesmo, eu e o chat. Foi bem legal.
Legal, eu ainda não parei para olhar eles, mas tem alguns que eu já estou muito curiosa. Em especial o jogo de Goncharov, filme perdido do Martin Scorsese. Quem sabe, sabe.
É incrível.
Quem não sabe, pesquise. E é isso. Bom, hoje a gente vai fazer o L do RPG. A Caquita é o K, porque a gente olhou pro K. Eu perguntei pra Renata se podia ser o K de TPK. E aí a gente riu. E aí a gente disse, ah, foda-se o K, né? Foda-se o K. Então essa é a história do K. Se você
É.
estivesse perguntando o que aconteceu com o K, foi isso. Que ia ser um monte de palavra em inglês, o K. Se a gente botasse ele aqui. Que tem tradução sem o
É,
K.
não ia fazer sentido. Apesar do K fazer parte do alfabeto brasileiro de vários tempos pra cá, apesar da gente não ter sido alfabetizada com o K.
Eu não fui alfabetizada com o K. Se a Sasha foi alfabetizada em inglês, eu não fui alfabetizada com o K,
Sabe
entendeu?
que eu acho que eu fui alfabetizada com o K, mas de uma forma meio informal. Tipo, diziam, ah, ele não faz parte de verdade, mas ele existe. E aí depois ele veio fazer parte, porque eu lembro da notícia do K entrando, do Y e tal.
Olha aí.
Acho que o W também,
Eu
enfim.
até hoje eu tava comentando com a Renata se eu tô dizendo o alfabeto em português, eu pulo o K, eu pulo o Y, eu pulo o W. Se eu preciso lembrar deles, eu penso o alfabeto em inglês, assim, porque senão eu passo retíssimo. Não sai pra nada.
Não, não, o meu alfabetinho da cabeça, ele tem o K, o Y e o W, de
Oh,
boa.
meu passa retíssimo por
Eu tinha
eles.
um colega no colégio que o nome dele era Kim com K, tipo a Kim Kardashian, só que ele era um cara.
eu tinha um colega que o nome dele era com W, então ele de vez em quando, tipo, sempre tinha, tipo, a gente sempre falava que, tipo, ah, existe essas outras letras, mas foda-se.
Pô, agora que eu tô pensando, com W eu acho que eu não tive nenhum colega, mas eu tive colega com Y, ou era com I, como é que era o nome daquela menina?
Nome sempre
estrangeiro,
tem, né?
Diferente. Ianca? Não sei.
O fato é que não teriam palavras pra gente falar com K, então a gente, se for nesse o K, vamos fazer o L, e aqui estamos nós fazendo o L, como é de nosso costume.
Sim.
Né? Então, eu vou começar dizendo que o primeiro L que eu tenho, Renata, é de Lula.
Olha aí.
Gigante. Que é algo que acontece, assim, eu narro muito Sétimo Mar, né? Então, Lulas gigantes, Kraken, olha aí o K.
É, né? Pô.
Então fica aí no combo, entendeu? Os dois. Dois pelo valor de um. Que é um monstro bem clássico de se usar. Divertido, né? Principalmente pra aventuras marítimas e tal.
Uhum. Eu acho que ele é sempre uma ameaça muito grande, né? Porque além dele ser um monstro gigante, ele tem tentáculos. O que quer dizer que ele pode atacar várias vezes ao mesmo tempo. Então ele causa,
sim,
muito caos, né?
E ele é um clichêzão, mas ele é um clichê... Como a maioria dos clichês no RPG, ele é um clichê divertido. Eu nunca, tipo, falei que tu tava num... Narrei pras pessoas que elas estavam num barco e aí surgem tentáculos gigantes.
Porra,
e as pessoas,
de
tipo,
novo essa merda.
É! Não, é todo mundo, tipo, yay! Ou fodeu. Mas, de qualquer maneira, ninguém tá, tipo, triste.
É um daqueles clichês que já é esperado, né? Cadê a nossa Lula gigante? Bota a Lula gigante aqui imediatamente.
Dito isso, o Lula, o presidente, ele também já apareceu em alguns dos meus RPGs, assim.
Eu acho que o Lula já apareceu em mais RPGs meus do que a Lula gigante.
É verdade, talvez. É uma estatística aí que, no mínimo, vai ser concorrido essa disputa. Que tem, o Lula tem uma mesa minha de Sétimo Mar que tem o Lula, teve a mesa de vocês lá que tinha o Lula. O Lula aparece com alguma frequência também no RPG. Assim, pelo menos quando a gente tá jogando lá.
É, né?
Pode ser. Eu acho que é, tipo, provavelmente não é um fenômeno do RPG, é mais um fenômeno do nosso RPG.
Insira o meme do Pernalonga Comunista. O nosso RPG.
Perfeito. É isso. Mas e o teu primeiro L, Renata?
O meu primeiro L é de lugares. Porque eu tava pensando que uma coisa que às vezes a gente acaba caindo no costume de fazer... É de não dar muita característica pros lugares em que a aventura se passa. Ah, tá numa cidade. Mas o que que tem nessa cidade? O que que faz ela interessante, diferente das outras cidades? E claro, no mundo real, às vezes uma cidade é só uma cidade. E ela não tem nada demais nela. Mas eu gosto de pensar que quando a gente tá jogando RPG, a gente tá indo nos lugares que são interessantes. Porque a gente não joga, sei lá, as 24 horas de todas as personagens... E tudo mais, a gente pula coisinhas às vezes, né? E quando a gente pula coisinhas, a gente vai embora das cidades chatas, a gente não para lá, porque elas não têm nada demais, e a gente para nos lugares legais. Então, eu sempre tento pensar o que que tem de diferente aqui. Qual é a desse lugar, dessa cidade? Não precisa ser uma cidade, pode ser um bioma, alguma coisa, enfim, né? O local onde a aventura tá acontecendo. O que que tem de especial aqui? E isso não deve, eu acredito, ser só ônus de quem tá narrando. Todo mundo pode participar, inclusive é um hábito que eu gosto muito, que tem em várias das mesas de RPG que eu jogo, que é perguntar o que que tem de legal nessa cidade, o que que te interessa nessa cidade, o que que chama de...
É a pergunta do Dungeon World, né?
Isso.
O que que nessa cidade chama a tua atenção ou a atenção do teu personagem? O que que te interessa aqui? É uma pergunta que ela é tão simples e ela é tão legal e... Acho que a maior parte dos lugares legais que eu joguei, narrei RPG, eles vieram dessa pergunta. Porque vai escalando, sabe? Não, tem isso, e tem isso, e tem aquele outro. E aí, vira um lugar fantástico, na maior parte das vezes. Um lugar que não parece real, mas é um lugar interessante. É um lugar mágico, né? É um lugar que tu lembra depois. Que tipo, pô, lembra aquela vez que a gente foi... Nessa cidade, nessa caverna, que tinha tal coisa, fica algo memorável. E é um jeito bem fácil de distribuir, como a Renata falou, porque criar um cenário, um lugar cheio de coisas é meio... Pode ser meio oneroso, assim, pra quem tá narrando, mas se tu distribui... E aí é um jeito fácil também de tu colocar elementos de história que tu gostaria de explorar com o teu personagem no lugar, né? O lugar, eu acho que ele é uma... uma ferramenta que tu tem no RPG que às vezes acaba sendo deixada de lado.
Uhum. É, e até pra que ele seja usado de forma estratégica, não só pra bonito. Mas, ah, ele é um lugar desse jeito. Eu lembro, a gente tava jogando... A Paula não, no caso. Mas eu tava jogando uma mesa de Dungeon World com o Fred um tempo atrás.
Não tava jogando, porém estava confabulando pelas costas de vocês.
Não, era outra. Era outra.
Qual?
Foi a mesa antes dessa.
Ah, poxa.
Porque ela teve uma troca de galera. Primeiro eu tava jogando... Era eu, a Mônica, o Forja e o Igor, eu acho.
Uhum.
E aí o Igor tava sem tempo, aí depois o Forja também não conseguiu ficar na mesa.
Entendi.
Aí a Marjo entrou e a gente trocou as personagens.
Mas eu acho que eu ouvi falar sobre isso. O Fred nunca narrou uma mesa que eu não estivesse jogando, que
é,
não,
né?
Usasse...
Casal é foda, né? Casal sabe tudo da vida um do outro, né? Como se eu não soubesse tudo da vida tua e do Fred.
Afinal de contas, é um trisal, né?
Isso.
Trisal Caquitas.
Inclusive, esses dias, né, parênteses aqui, a gente tava marcando a mesa de Blood and Honor e a Mônica, ah, eu posso jantar, não sei o que. Eu olhei pra ela, não, tu não pode. Porque eu também sei da vida dela. E tu não pode,
sim.
Não.
A Renata e a Mônica, direto eu respondo por elas quando eu falo. Tipo, eu acho que a Mônica não pode tal final de semana. A Renata não pode tal dia também.
É, né? Amizade. Mas enfim, a gente tava nesse jogo de Dungeon World. E era uma cidadezinha que ela tava cercada, assim. Tipo, ela tinha, enfim, muralhas e coisa e tal, não sei o quê. E eu lembro que a gente fez toda uma estratégia, porque a cidade ia ser invadida e tal. E a gente usou essa vantagem geográfica da cidade, como ela era. E a gente tinha inventado, porque não tem grid, né, no Dungeon World. Então, a questão do muro da cidade e tudo mais, a gente foi usando essas coisas como estratégia e tal. Então, se tu não coloca detalhes na tua cidade e ela é só mais uma cidade, pode ser que oportunidades se percam de fazer alguma coisa legal ali.
Eu lembro quando, na finaleira do meu D&D ali, que eu tava me esforçando muito pra dinamizar certas coisas no D&D, usar o lugar era um jeito muito fácil, assim, dentro do contexto do D&D. Não que fosse fácil... Enfim, vocês entenderam. Mas era um jeito de trazer elementos novos, assim, de colocar, né, as lair actions, que é um outro L aí, mas é que são as ações do lugar, né, do covil, nesse caso, justamente pra trazer outros elementos, colocar armadilhas, colocar, tipo, coisas que estão acontecendo. Eu lembro que teve uma dungeon que eu fiz na mesa de dragões, que ela tinha uma parte sem gravidade.
Lembro.
E aí vocês tinham que passar e fazer. Enfim, era um jeito muito legal, assim.
A gente tinha que desafiar a gravidade.
Exatamente. Foi ontem, né? Aniversário de Wicked, então fica aí. Porém, é uma coisa, é uma parada bem legal, assim, de... Que às vezes passa batido o lugar, assim. Ele fica... Ele vira quase só uma tela verde, né? Assim, qualquer coisa.
Uhum.
Mas é algo bem interessante. O meu próximo L... É o L de livro.
Boa.
Que é algo muito presente no RPG, né? Pode ser em PDF ou não, mas eu pensei mais no livro mesmo, físico. O livro que a gente, né? Que a gente gosta de livro, pessoal, que do RPG, assim. Livro bonito, capa dura, as ilustrações. Porém, eu às vezes eu preferia que eles fossem mais práticos e menos bonitos. Mas isso não vem ao caso. Né? E também fica aquela coisa, né? Que a gente precisa sempre ser um livro. O teu manual.
Inclusive, tem jogos que não são, né? O Sunderland,
tem jogos que não
são. Que a gente
são.
Falou um tempo atrás e tal, que saiu pela Secular. Ele não é um livro, ele é uma série de panfletos. E não é que, ah, isso aqui é a instrução do jogo, e aí depois tu lê, tu larga ele. Não, tu usa ele durante o jogo. Então, ele é parte do jogo e ele é a instrução ao mesmo tempo. Então, ele tem esse formatinho ali.
E isso não quer dizer, ah, as caquitas estão dizendo que tem que acabar o livro do RPG. Não. O que eu tô pedindo é um pensamento de vou fazer um livro? Por quê? O que que o livro vai me trazer? Em que outras coisas não vão, né? Eu vou fazer um livro, vai ser um livro enorme, vai ser um livro assim, vai ser um livro assado. Então, não sei, eu acho que às vezes a gente só faz no embalo. Todo mundo faz um livro.
Uhum.
Todo mundo faz um livro colorido, capa dura... com ilustrações, tarará. Porque ele, o que é muito legal, eu tenho vários livros que eu acho eles lindos, eu amo. Meus livros de RPG bonitos, capa dura, cheios de ilustrações incríveis. Mas eu não acho que todo RPG precise ser um livro grande, capa dura, cheio de ilustrações colorido, sabe?
É, eu acho que... Não sei. Porque assim, eu gosto, né? Eu gosto do livro bonito, eu acho que ele é legal, eu acho que ele é, enfim, né? Bom de olhar e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter uma prioridade clara ali, de que o livro ele precisa ser prático. Então, não é que necessariamente um design vai atrapalhar um negócio diferente, ou que ele tenha muitas ilustrações, não necessariamente vai atrapalhar. Mas se é pra ele ter várias ilustrações, o design dele tem que ser feito de um jeito inteligente, que converse com essas ilustrações e que elas não atrapalhem a função principal desse livro, que é ser um manual de consulta. Eu acho que talvez uma exceção a essa regra seja, por exemplo, Tales from the Loop. Porque o Tales, ele não é só um manual. Ele é um livro que é baseado num livro de ilustrações e tal. Então, ele tá trazendo isso também. E aí, o fato dele ter muitas ilustrações faz parte da identidade do que o Tales é.
Tales sabe que as ilustrações são um dos pontos fortes dele, assim.
Isso.
E ele... Se apoia muito nisso, né?
Isso.
Ele tem ilustrações de meia página, de página inteira, por todo o livro, porque realmente é muito bonito. Inclusive, quando eu tava falando sobre, tipo... eu gosto muito do meu livro do Tales, eu achei ele muito bonito, eu amo ele. Inclusive, esses dias eu fui pegar ele e o Fred roubou, fica aí a denúncia. Ele pegou emprestado faz 3 meses, não me devolveu ainda.
Tóxico. Mas... isso não quer dizer que os livros têm que ser, sei lá, feios e só um texto corrido. Olha o Infernum, por exemplo. O Infernum, ele é incrível. Ele tem uma diagramação, assim, totalmente fora da casa, maravilhosa, linda, criativa, colorida, diferente. Ele é todo ilustrado e as ilustrações casam com aquilo que o jogo tá trazendo. Então não é assim, ah, essa imagem aqui tá ocupando meia página, então o conteúdo vai ter que ir pra aquela outra página ali. Não. O conteúdo que é pra ir pra aquela página, ele cabe naquela página. E a imagem tá ali porque ela cabe também. Então ele foi muito bem pensado e muito bem feito. Pra mim, o Infernum, ele é um pouco referência, assim. Se tu quer fazer um livro lindo, maravilhoso, incrível e funcional, o Infernum é esse livro.
Sim. E eu tava pensando que é uma coisa que, às vezes, eu sinto falta. Porque me parece um pouco otimista, assim, utópico. Tu imaginar é um cenário de que tu vai jogar um jogo, tá? Que tem um livro capa dura de sei lá quantas páginas, que vai custar aí na base de 3 dígitos, porque é o custo, não, ninguém tá reclamando que tá caro, é o que tá custando fazer um livro assim. E tu imaginar que as 4 pessoas da mesa, as 5 pessoas da mesa, todas vão ter grana pra comprar o livro ou até comprar o PDF.
É.
Sabe? E aí, só que assim... tem muito jogo que tu não consegue montar ficha se tu não tem o livro. E eu acho que, tipo, eu tava pensando... O Júlio tá fazendo pro Rebel agora os manuaizinhos dos personagens, com as informações que precisa pra te jogar aquela classe, né? Só aquela profissão, não é classe. Enfim, vocês entenderam. Que eu acho que ajuda... pensar assim, sabe? Talvez seja uma solução... porque não vai acontecer, assim, o que eu faço às vezes é, tipo, pra não ficar mandando, sei lá, pirateando o livro, é, tipo, pegar a página, tipo, ah, tu precisa olhar essa página, eu te dou print dessa página, porque é muito difícil, eu preciso que as pessoas precisam ter o livro, eu, ah, não, só vou jogar com quem tem R$200 pra comprar o livro, me parece inviável e não o que eu quero fazer da minha vida.
É complicado. O meu próximo L é o L da loucura. A loucura é uma coisa que aparece em vários jogos, principalmente jogos que lidam com horror, né? Então, Cthulhu, né? Lida muito com a questão de perder sanidade e de ter crises de loucura, de levar o personagem à loucura e tal. E eu trouxe esse L aqui porque eu acho que ele precisa ser um L usado de forma responsável. Porque existe uma diferença entre a consequência fantástica, dentro de um cenário fantástico, de se ver uma criatura que é incompreensível para o cérebro humano e uma doença mental. E a gente não pode confundir as coisas e a gente não pode transformar certas coisas em estigma.
Não dá para banalizar, né, essas coisas.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, a pessoa... teve lá uma consequência, não sei o quê. Agora ela é esquizofrênica. Não, calma. Sabe, esquizofrenia é uma doença que tem seus tratamentos e que é muito estigmatizada já. E tem que existir um cuidado entre a gente reconhecer que a pessoa tá tendo problemas porque o cérebro dela tá derretendo por um motivo mágico, entendeu? Versus pessoas que têm doenças, problemas, distúrbios que são de verdade. Então é um nicho, né? Um assunto que a gente tem que tomar cuidado.
Sim, sim, eu acho que é algo que vale se pensar, até porque a maior parte das vezes tu não precisa, né? Eu acho que, tipo, até pode ser que tu tenha um jogo pra falar, mas se tu vai falar dessas coisas, aí tu vai ter que dar nuance, tu vai ter que dar camada, tu vai precisar de pesquisa, tu vai precisar de várias coisas, né? Se tu quiser usar o RPG como metáfora pra falar de outras coisas, aí é outra... Tu não vai conseguir fazer isso num superficial, porque tu vai acabar banalizando, tu vai acabar estigmatizando as coisas. Então, se tu quer falar de uma maneira superficial, então leva só pro lado fantástico, né? Daí tu não precisa, tu tem como falar dessas coisas usando Cthulhu.
Sim.
Sabe? Tu não precisa usar diagnósticos pra isso.
Nos nossos 3 anos jogando a mesa de máscara de Nyarlathotep, não aconteceu nenhuma vez da gente usar um diagnóstico de verdade pra justificar uma consequência de algo que acontece com alguém por conta de um grande ancião, criatura espacial.
Até porque se tu parar pra pensar numa aventura dessas, não é que tu tá vendo coisas ou que tu tá... É que o mundo... Tu tá vendo que o mundo que tu vive não faz mais o sentido que tu achou que tu faria. Tu tá vendo que tu é pequeno nesse mundo. Isso é assustador, né? É isso que a tua perda de sanidade quer dizer. Que tu não consegue mais entender o mundo ao teu redor. Tu não precisa de mais nada além disso pra seguir essa história.
Sim, eu acho que a diferença essencial é que quando uma pessoa tem algum distúrbio real, é uma coisa interna. É, enfim, um distúrbio, uma doença, uma condição, alguma coisa que aquela pessoa tem. No caso do Cthulhu, não é isso. É o externo que tá chegando em ti.
Exato.
Porque existe uma criatura lá no mundo real, palpável. E tu não sabia, e tu não acreditava, e agora tá ali na tua cara e tu não tem como negar. Então é outra coisa. E é muito importante separar essas coisas pra gente não cair em estereótipos danosos, né?
Isso. E aí é aquela coisa, se tu quiser... Porque às vezes as pessoas usam, né, o horror cósmico pra falar de coisas... Mas aí tu vai ter um outro cuidado. Daí não é assim... Bora jogar e fazer? Não. E o meu próximo L é o L de liberdade. Que eu acho que é algo, pra mim, muito importante no RPG. A minha liberdade de fazer o que eu quero fazer. Então eu gosto de companheiros de jogo, tanto o narrador quanto outros jogadores, que me dão a liberdade de fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Dentro, claro, dos limites. Olha aí outro L. Acho que eles podem vir juntos, né? Liberdade e limites.
Liberdade e limite. Ótimos L's.
É, porque eles... Existe um equilíbrio entre eles, né? Então eu tenho que ter a liberdade de fazer as minhas escolhas. Mas a minha liberdade de fazer as minhas escolhas não pode passar os limites da Renata, por exemplo. Ou das outras pessoas na mesa. Então é um equilíbrio que tá ali, né, o tempo todo. E eu gosto também de sistemas que me dão liberdades e limites muito bem delineados, assim. Então, sistemas que me permitem fazer tudo que é esperado para aquele tipo de história, mas que também colocam limites até em termos de poder, assim, do que eu possa fazer, de porque as coisas darem errado faz parte, né, do jogo,
sim,
da história. Porque eu não gosto quando os limites são critério de quem tá narrando. Isso não é um limite, entendeu? Isso é um problema pra quem tá narrando. E hoje não é o P.
Ha. Sim.
Ironicamente falando, quando os limites do sistema e do que eu posso fazer estão bem limitados, eu me sinto com mais liberdade de jogar. Porque eu não tô me policiando, sabe?
Entendi. Eu não tenho tanto essa questão com o sistema em si. Pra mim, a questão é... Eu tenho que concordar com os termos desses limites antes de eu entrar no jogo. Sejam eles quais forem, assim. Então, são limites do sistema. Beleza. Eu tô ciente de quais são os limites do sistema e eu vou jogar dentro dele. A gente tava recém falando de Cthulhu agora. É a mesma coisa. Eu não vou jogar Cthulhu pensando que eu vou ser herói foda, fazer o que eu quiser, fazer todas as caquitas do mundo e vai ficar tudo bem. Porque não é assim que o sistema funciona, hein? Então é saber o limite do sistema e saber os limites de até onde eu posso ir. É o meu próprio limite também. Dito isso, eu não tenho necessariamente um problema com algum limite imposto. Ah, sei lá, a pessoa que tá narrando a mesa teve uma ideia que ela quer fazer uma coisa mais nessa vibe e tal. Pra mim é tudo uma questão de consentimento. Eu consenti, eu tô ciente desse limite. Porque se eu não tiver ciente do limite, e aí de repente alguém vai lá, e no meio do que eu tô fazendo a pessoa pega e pá, e eu não posso, aí eu vou ficar de cara. Porque peraí, eu não achei que ia ser assim. Não conversamos sobre isso, calma lá. Né? Então, pra mim, o maior problema, quando existe um problema, é nesse sentido.
Mas eu não tava pensando como jogadora. Como jogadora, também não me importo de quem tá narrando botar os limites. Como narradora, eu não gosto de eu ter que botar os limites. Uhum. Eu quero que os limites já estejam lá.
É, eu costumo não colocar limites, assim. Claro, se o sistema já tem os seus, né?
É, eu tô pensando, por exemplo, no Blood and Honor. Tipo, ah, tu ganha... Era honra que tu ganha se tu fizer tal coisa. Uhum. Qual é o limite de quando tu ganha e quando tu não ganha? É do narrador. Esse... não quero.
Uhum.
Não põe na minha conta, John Wick. Resolve teus B.O. aí.
Ah? Sim. É, porque aí entra numa outra coisa que é, sei lá, um sistema bizarro de recompensa. Porque tu vai fazer o quê? Tu vai dar o pontinho toda vez que a pessoa fizer algo foda? E se tiver alguém que é mais tímido e não participa tanto, não, essa pessoa nunca vai ganhar? Eu não gosto de sistemas de recompensa dentro de RPG. Eu não acho que eles funcionem, assim. Né? A gente não tá... sei lá, lidando com crianças de 5 anos que ela se comportou e tu deixa ela brincar com a bola que ela queria brincar. Não é bem assim.
É, mas é que, sei lá, por exemplo, no Sétimo Mar já é muito mais confortável pra mim, porque tu ganha ponto herói quando tu faz isso. O limite tá claro ali. O limite de onde tu ganha e onde tu não ganha. Então tá tudo bem.
Não, entendi o que tu quis dizer. É, o que acontece com esse tipo de limite é que eu acabo não fazendo. Eu tava conversando com o pessoal da mesa de Blood and Honor, que a gente teve uma sessão esse final de semana passado, agora. E eu falei, então, né, a gente jogou a primeira estação e tal. E em momento algum eu dei esses pontos aqui pra vocês. Porque não dei. Sei lá, não dei. Então, assim, se vocês fizerem alguma coisa que vocês achem legal, falem. Tipo, ah, fiz isso aqui, não sei o que, não conto um ponto. E eu fiz a regra opcional que o John Wick criou pra ele mesmo, que é de eles têm pontos e eles podem distribuir esses pontos pros outros também, e tá tudo certo. E é isso. Não vou eu ficar... Porque assim, além disso tudo, eu como narradora tô administrando um monte de coisa. Não vou eu administrar mais uns pontinhos de participação pra dar pras pessoas, entendeu? Tenha dó.
Sim. E tu tem mais algum L?
Tenho. Eu tenho o L de lábia. Eu tava pensando como a lábia participa de várias partes do RPG. A gente tem a lábia dentro do jogo muitas vezes como habilidade, né? Vários personagens vão ter, seja qual for, sei lá, convencer, carisma, persuadir, enfim, né? Um milhão de coisas pra fazer com lábia, seduzir.
Você tem a lábia do jogador chorando.
Isso!
Rolagem, ponto.
Exatamente. Não, porque isso aqui se aplica porque eu estou fazendo tal coisa. Eu não estou criticando ninguém, eu sou a rainha de fazer isso. Quem joga comigo sabe.
Não, inclusive eu acho que faz parte. Até porque às vezes a regra ela tá lá para delimitar certas coisas, certo? Porém ela deve ser flexível. E eu acho que, tipo, argumentar essa flexibilidade faz parte. E pode ser que o resto das pessoas vai dizer não. E pode ser que, pô, puta ideia.
Uhum.
Vamos. Eu acho que faz parte, assim, essa discussão. E aí a lábia entra, né, no debate. E faz todo sentido.
Sim, e tu trouxe um ponto aí também que, de novo, né, eu acho que essa lábia, ela tem que ser julgada, digamos assim, pelo grupo. Então, e aí? O grupo acha que faz sentido? É o que eu normalmente faço. Quando eu tô narrando, principalmente, eu digo, ó, pra mim, tal coisa tem que ser feita usando a habilidade X. Vocês concordam? Vocês discordam? Às vezes as pessoas concordam. Às vezes elas dizem, não, mas se a gente fizer isso aqui... Ah, ok, tá certo. Então faz aí. Perfeito?
É, eu só vou dizer não se dentro da regra existe um não. Tipo, ah, não. Não, não dá porque pela regra, sei lá, existe exatamente isso que tu quer fazer. Tem essa habilidade aqui que faz exatamente isso. Então, tipo, pra fazer tem que ter isso. E é a regra do jogo. Se não, se é interpretação de texto ali, Aí quem decide é o grupo. Quem interpreta o jogo é todo mundo que tá jogando.
Sim.
Eu tenho um último L que eu acho que é rapidinho, que é o L de listas. Porque eu acho que listas são interessantes tanto do ponto de vista de exemplos em livros, pra te ajudar a ter ideias, até pra te ter. Pessoas que ficam nervosas. Ah, eu não vou saber narrar, eu não vou saber responder. Tipo, listas ajudam muito no improviso, sabe? Tu tem uma lista de personagens, de lugares, de possíveis combates. E aí não precisa ser uma tabela. Porque a tabela, ela implica que ela tá ali, ela tá fechada, né? Ela tem um fim, ela tem um dado pra rolar. Não, tu tem só uma lista de ideias ali pra te consultar e pra te pegar de tempos em tempos. Eu gosto muito de livros que trazem, às vezes a lista de referências e tal, mas listas sempre ajudam no entendimento, assim. Listas de exemplos, no caso. Ou de sugestões de coisas a se fazer.
Sim. Eu gosto muito, inclusive, vários sistemas, quando eu preciso criar, né? Quando eu tenho que improvisar muita coisa, eu costumo ter lista. Às vezes é só pra me ajudar ali. Às vezes eu não uso 80% da lista. Mas eu tenho. Ou eu crio. Às vezes eu mando até o ChatGPT criar. Eu, cria aí 10 negócios aí desse troço. E aí eu tenho pra, na hora do improviso, se eu precisar pegar alguma coisa, alguma ideia e tal, eu confiro ali na minha lista e vejo se tá tudo certo, já uso e não fico me enrolando também. O que não tem problema da pessoa parar e levar um pouquinho mais de tempo, né, pra pensar numa resposta, mas eu prefiro que o jogo seja um pouquinho mais fluidinho.
É uma ferramenta que ajuda, né?
Sim.
Principalmente se é algo que te incomoda ficar nessa situação de, tipo, com o holofote em ti. A lista, ela é uma excelente ferramenta que te ajuda a sair desse momento mais tranquilo, assim.
Uhum.
E agora sim é isso.
Então tá. E quem quiser contar pra gente quais são os seus L's do RPG, se vocês têm casos do RPG também, que a gente pulou, vem se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Nós temos um cupom na Retropunk, o cupom é CAQUITAS10. E quem quiser fazer uma parceria com a gente, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E importante, mandem o e-mail quem quiser fazer parceria, quem quiser entrar em contato para esse tipo de coisa, porque às vezes a gente recebe, sei lá, DM no Instagram. A gente demora para ver, às vezes se perde a janela.
O pior lugar que tu pode falar com o Caquitas é a DM do Instagram.
Até porque ele esconde a DM, ele não nos mostra.
Sim.
A DM das pessoas.
Assim, a DM do Instagram, ela tá um pouco... Em termos de eficácia, ela tá um pouco acima de tu abrir tua janela e gritar pra mim e pra Renata. Assim, porque tu ainda pode ser nosso vizinho, talvez a gente discute.
Sim.
Porque, é sério, a gente... O Instagram, ele... Nenhuma de nós é nativa ou familiar ao Instagram. Ele é um lugar inóspito pra nós duas. O Instagram esconde as DMs, a gente não checa com tanta frequência. Então, manda um e-mail. Até porque, se tu mandar um e-mail, tu já fala direto com a Ana, que é quem tem poder, é a chefe, ela que manda nisso, entendeu?
Isso. Pra outras coisas que não sejam parcerias, manda uma DM no Twitter, manda um e-mail pro nosso e-mail, que é caquitaspodcast@gmail.com. Então, entre em outros
comenta
contatos.
No Spotify.
Isso,
até no
Spotify
a gente vê pelo menos duas vezes por semana. Duas vezes por semana, quando vai, né, ver
Sim.
o Caquitas.
Então, tá? Esses são os canais, tá? Por favor. Porque depois a gente paga de rude que não responde, não é de propósito, eu juro.
É culpa do Mark Zuckerberg.
Isso.
É isso. Um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.